podcast falando de FA, análise, informação e opinião sobre futebol americano.
Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast falando de FA. Um podcast muito especial, pois é a nossa prévia do Super Bowl 55, que acontece neste domingo, 7 de fevereiro, lá em Tampa. Duelo entre Tampa Bay Buccaneers e o nosso querido Kansas City Chiefs. Vai ter duelo entre Brady Mahomes, então a gente vai falar tudo sobre essa decisão, que pode valer o segundo título consecutivo dos Chiefs, ou o primeiro título dos Buccaneers jogando em casa, sendo a história sendo feita, né? Pois primeira vez que a gente vai ter um time jogando no seu estádio, no Super Bowl, e também pode representar o sétimo anel do Tom Brady. Então a gente tem muito assunto para falar, e a gente tá com um convidado especial aqui para falar desse Super Bowl maravilhoso, o Pedro Bregolin, ele que é fundador do The Information. Queria agradecer a presença, Pedro. Seja muito bem-vindo, já participei do podcast deles, muito legal o projeto deles. Já aproveita e também divulga as redes sociais, onde pode encontrar vocês. E já fala aí o que está esperando aí, uma palhinha do que está esperando desse Super Bowl.
Olá, pessoas, tudo certo? Então, sou o Pedro Bregolin, um dos fundadores da Information, um site de futebol americano, assim como falando de FA, que fala um pouquinho da nossa paixão, né, da NFL, do esporte, podcast, em texto, em mídias sociais, né? É uma honra estar sendo convidado, então, para a gente conversar um pouquinho aqui no cast de vocês. A gente já fez essa dobradinha lá na minha casa, agora fico muito feliz em estar sendo recebendo por vocês. É uma honra de verdade estar aqui com vocês. Então, para quem não conhece o nosso trabalho, né, @informationNFL no Twitter e TheInformationNFL no Instagram. E, claro, sempre tentando levar o melhor do futebol americano e espalhar o conhecimento do esporte para mais pessoas, para pessoas novas, que, no fundo, acho que é a nossa grande paixão. E, assim, a melhor oportunidade é justamente o Super Bowl, né? A gente vai ter, então, talvez o duelo que daqui 20 anos a gente recorde como a passagem de bastão de Tom Brady para Patrick Mahomes, ver quem vai vencer e quem talvez faça diferença na hora de, quem sabe, chamar um ou outro de GOAT, né, o maior de todos os tempos. É um jogo que eu tô muito ansioso, um duelo que é gigantesco e que fica até difícil de falar, porque, cara, é muita coisa que a gente vai conversar nessa próxima hora, nesse próximo episódio. E, de novo, cara, muito feliz pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
Isso aí, o Pedro Bregolin, daí, então, bora acompanhar o trabalho dos caras, muito legal, lá no Twitter, no Instagram, também tem um site, só pesquisar The Information. E também está aqui representando a nossa equipe do Falando de FA, o Andrei da Rocha, né? Como sempre, o nosso sofredor do Detroit Lions, que não sabe como é chegar no Super Bowl, né, Andrei? Mas tá aí sempre assistindo, né?
Exatamente. Olá, todo mundo. Olá, ouvintes. É, somos sofredores, mas eu acompanho um belo esporte que é a NFL, que compensa bastante o que eu sofro pelo meu time, né? Mas isso é o de menos. Sobre a final, eu tô muito ansioso por esse jogo. Eu acho que, até pegando um pouco do que o Pedro falou, que vai ser um... Eu creio que vai ser um rito de passagem. Vai ser um momento que eu vejo muito como a transição da década, não, né? Porque foram 20 anos de Tom Brady na liga, né? Mas eu acho que vai ser um momento que vai virar a chave para a nova geração, para o novo estilo de jogo que vem trazendo Patrick Mahomes, que creio que vão vir outros QBs nesse estilo dele, que é um estilo bastante diferente, bem amplo. É um QB que realmente faz de tudo e de qualquer maneira, né? Que é algo que a gente não tá acostumado a ver em QBs mais tradicionais. Vamos ver o que vai dessa final e a gente vai ter muito o que falar esse programa ainda hoje.
É verdade. E também tá aqui com a gente o Gabriel Fraga, nosso representante do Denver Broncos. Esse daí sabe bastante como chega no Super Bowl e ganha também. Tudo bem, Gabriel? Como é que está?
Tô bem, Alex. Aí, bem feliz, na verdade, né, porque agora o pessoal aqui, pelo menos da minha cidade, já tá sendo vacinado, então daqui um pouco o rumo já tá sendo tomado, a gente vai poder se reunir para assistir futebol americano na próxima temporada, num barzinho bem juntinho e tomando uma gelada.
Nossa, esse era o sonho, né?
Esse era o sonho. Eu tô bem feliz porque agora, dia 7, tem o Super Bowl, gosto muito dos dois quarterbacks, né, em campo, e acho que vale sim muito ficar sentadinho e tentar piscar o mínimo possível para não perder nenhum lance, porque vai ser um jogão.
É verdade. Então vamos começar esse programa, mas antes não esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, @falandofa. Também acompanhe nosso Medium, a gente tá trazendo bastante conteúdo lá sobre esse Super Bowl 55. Tá lá no nosso link da bio, tem no Twitter, no Instagram, é só você pesquisar dali que tem o nosso Medium, /falandofa. E também nossos canais no YouTube, na twitch.tv/falandofa. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast sobre o Super Bowl 55. Então vamos começar falando sobre um assunto que a gente já tocou ali, que eu achei bem interessante, que foi essa passagem de bastão, que eu achei bem interessante essa frase do Andrei. Mas é óbvio que pode acontecer, eu acho que se o Mahomes vencer o Super Bowl com os Chiefs, que é algo bem possível, a gente daqui a pouco vai falar de favoritismo, vai falar quem tem mais chance de vencer. Mas eu não consigo ainda ver como uma passagem de bastão, sabe? Porque do outro lado é o Tom Brady. E o Tom Brady, né, ele disse que ia jogar até os 45 anos. Ele não vai fazer corpo mole jamais, né? E ainda mais nesse Super Bowl que pode representar um marco ainda mais histórico que esse sétimo anel. Mas queria saber do Pedro, nosso convidado aqui. Tu enxerga como uma passagem de bastão isso daí, caso o Mahomes vença? Acha que talvez o Tom Brady possa pensar em encerrar a carreira depois disso, ou é um delírio coletivo isso? Porque a gente sempre fica pensando, será que o Tom Brady vai encerrar a carreira algum dia?
Cara, então, eu acho que tem um sentido e ao mesmo tempo não tem, né? A gente pode pensar em que, de fato, o Tom Brady pode até ir um período maior, um longo tempo, e não se pode duvidar isso, cara. Pô, torci pros Patriots com ele até no passado, infelizmente agora só sou o Patriots sem Tom Brady, e eu aprendi a não duvidar do Tom Brady. Então, assim, se ele falar que ele vai jogar até os 45, 46, eu não vou duvidar. Mas será que vai ter mais um Super Bowl entre Mahomes e Brady? Porque eu acho que não é só o que pode ser... Não vai ser o último jogo do Tom Brady, né? Vamos deixar isso claro. Mas e se fosse? Teria o mesmo significado? Eu acho que seria maior. Mas aí eu penso, pô, vai ter mais um Tom Brady contra Patrick Mahomes no Super Bowl? Pode acontecer, mas é difícil. Não é todo ano que a gente vai ver isso. Então, assim, o Buffalo Bills tá vindo forte. Ano que vem, a gente tem que ver como é que vai estar o Bucks, né? Que deve melhorar um pouquinho, mas pode pegar uma pedreira e cair nos playoffs. Isso já devagando um pouquinho para o ano que vem. Mas eu acho que a gente pode olhar e talvez não ser de fato o jogo que deu a passagem de bastão, o último do Tom Brady contra o Mahomes, mas talvez seja aquele que daqui 20 anos a gente lembre, pô, acho que o Super Bowl foi o grande duelo desses dois caras, que já fizeram final de conferência, que já fizeram duelos incríveis na regular season, mas nenhum desses jogos é tão grande quanto esse Super Bowl 55. Acho que ele tem esse peso, talvez não peso agora para 2021, mas talvez o peso para 2050, 2060. É um Super Bowl que, assim como vários filmes, a gente vai olhar pro passado e lembrar, pô, cara, esse Super Bowl aqui, ele foi especial, ele tem esse significado. Porque eu não sei se a gente vai ter mais um Tom Brady contra Patrick Mahomes na final da NFL. Então, eu acho que é verdadeiro e ao mesmo tempo não é, é um paradoxo. Mas eu acho que tu dá para fazer essa conexão, eu acho que até um certo ponto ela é verdadeira, mas ainda acho que a gente vai ver alguns Tom Brady contra alguns Patrick Mahomes aí na vida, sei lá, em mais 2, 3 anos, não sei quanto tempo Tom Brady vai jogar, mas para mim ele volta certo, pelo menos para 2021.
Andrei, e até nesse sentido do peso da decisão, eu acho que esse peso também se torna muito maior pelo fato de que o Patrick Mahomes, muita gente fala, e eu acho que ele acredita também que ele possa se tornar o maior da história em número de conquistas, e caso ele vença essa, ele vai para 2 conquistas e o Tom Brady não chega à 7ª dele. Esse é um peso também muito grande que a gente vê, né, pensando no futuro. A gente vai falar ainda do presente desse jogo, mas esse jogo eu acho que tem um peso muito grande para o futuro, como o Pedro falou. Porque pode ser a chance do Patrick Mahomes sonhar em ser maior que o Tom Brady, né?
É, eu acho que existe um gatilho, diríamos assim, para ambos os lados, né? Porque eu acho que a vitória de qualquer uma das equipes vai ser algo histórico. porque é bem como tu diz, de um lado a gente tem Mahomes buscando ser o maior vencedor da história da NFL, de outro a gente tem Tom Brady querendo encerrar a sua carreira de uma forma lendária. Eu acho que são pesos muito grandes, expectativas muito grandes. Eu acho que até nessa hora o favoritismo por questão de plantel, claro que a gente tem que falar muito nisso e a gente vai falar, como plantel, por equipe, por jogadas de ataque, defesa, a gente tem que ressaltar muito isso, mas eu acho que o favoritismo perde muito porque a gente sabe que são equipes que trabalham muito no psicológico, muito na força de vontade, muito na inspiração. Mahomes perdeu um pouco daquilo que a gente falava muito no, na temporada regular, né, de jogar numa marcha mais leve, né, e acelerar no final. Né? A gente viu que ele já vem um pouco mais empolgado, que tá fazendo jogos diferentes nos playoffs, né. E Tom Brady, quanto mais ele ganha, mais inspirado ele tá. E tendo a oportunidade de, na idade que ele tá, trocando de time, sabendo que existe todo um clichê, uma teoria de que Tom Brady só era grande junto de Bill Belichick, né? Então a gente já tem que levantar esse fato também. Então ele vem muito, com muita vontade, muito inspirado, com um time que nos preocupou bastante sobre a representatividade nos playoffs, por ser um time com muitas estrelas, né? A gente achava ainda que alguma coisa ia acontecer, que alguém ia subir no salto, que ia dar uma briga, mas a gente tá vendo que já existe um maior controle perto do que a gente viu na temporada regular. Então é muita pressão. Eu, por mais que eu ainda ache que é mínima a superioridade dos Chiefs para ganhar, eu acho que tá muito escuro assim quem é o vitorioso, quem vai sair com esse troféu, né? Uma coisa que eu queria acrescentar, o Pedro também falou ali que Tom Brady e Mahomes, que vão ter outros Tom Brady e Mahomes. Mas eu vejo que, tipo, eu concordo muito com isso, eu digo que é a primeira dupla de QBs num Super Bowl que vai começar a encerrar um ciclo e abrir outro. Eu quero muito ver, por exemplo, vamos pegar o nosso Josh Allen e Aaron Rodgers num Super Bowl, diríamos assim, numa final.
Seria, né, maneiro.
Entende? Então pegar realmente essa nova geração, porque eu acho que é uma análise que a gente... Eu acho que até pós-programa seria muito interessante fazer um programa falando dos QBs do futuro e QBs do passado, né? Porque a dinâmica que eles estão utilizando agora é muito diferente do que traz Aaron Rodgers, Tom Brady, Drew Brees, né? Peyton Manning, principalmente, que é aposentado, mas tem uma dinâmica mais parecida com esses QBs que eu citei. Então, tá, é uma mudança de chave. 2020 para 2021, só aproveitando a mudança de ano, né, de década, tá sendo um ano que tá trazendo novos estilos de jogada, né? E isso acontece com muita frequência na NFL, mas nos QBs é algo que demora um pouco, assim, a se ver.
É isso daí. É uma verdade. Só antes, Pedro, porque tu mencionou essa troca de bastões também, a gente pode até relembrar mais do passado ainda, né, que a gente teve com o Steve Young, com o Dan Marino nesse estilo de jogo, que foi um estilo de jogo que passou a ser um jogo mais aéreo, né? Antes era um jogo muito mais terrestre, e daí agora a gente tá vendo muito mais essa mudança de um jogo, claro, muito aéreo, porque a NFL é voltada para isso, mas QBs muito mais móveis e que conseguem fazer jogadas com os pés, sabe? Então isso tá sendo um diferencial bem grande. O que, que tu acha disso, Pedro?
Cara, é isso que eu ia comentar, é exatamente isso. A gente tá vendo uma mudança, a gente sempre falou nos últimos anos de... QB é um cara que fica no pocket. A gente geralmente, quando ensina futebol americano, fala isso, mas eu acho que a gente vai mudar. A gente vai começar, cara, é o líder das tropas, é aquele cara que faz o passe no bolsão de proteção, mas que também pode correr de vez em quando. A gente tá parando de ver Peyton Manning da vida, Tom Brady da vida, que se ficar no pocket e tentar sair, vai morrer, vai tomar um sec, não vai conseguir correr. A gente tá parando de ver isso, né? E aí um outro ponto curioso, eu acho que para fechar essa parte de superstição e tudo mais, passagem de bastão, é interessante ver que a carreira do Patrick Mahomes começa um pouquinho como a do Tom Brady, né? Chegam em um time... acabam ficando como reservas no primeiro ano, aí entram no segundo. A diferença é que o Tom Brady, quando entrou, foi pro Super Bowl logo de cara e acabou ganhando o título. O Mahomes sendo derrotado no primeiro ano que ele foi titular, mas sendo um ano já histórico de 50 TDs, recorde que igualou um feito do Tom Brady, né, de 2007. Então, eles acabam sendo campeões muito jovens. E aí, então, o Tom Brady tem um ano que ele fica fora, né? O terceiro ano dele da NFL, o segundo como titular, ele não vai pro Super Bowl, ele nem vai pros playoffs, tem aquela ressaca de Super Bowl. E o Mahomes, ele acaba ganhando, né, o seu primeiro Super Bowl no terceiro ano dele da NFL, o segundo como titular. E aí, então, no terceiro ano de titular, né, eles voltam pro Super Bowl e o Mahomes pode começar a carreira muito parecida com a do Tom Brady. Eu acho que é muito simbólico essas narrativas. Por mais que elas não entram em campo, de fato, elas estão lá no fundinho e elas acabam mexendo com o psicológico, cara. Aí, tipo, é muito poético, talvez, a passagem de bastão acontecer de forma tão parecida com o começo de carreira de jogadores que a gente pode falar que talvez serão os mais vitoriosos. O Tom Brady já tá lá, o Patrick Mahomes pode chegar lá. E é poético e chega a ser um roteiro de cinema quase nesse ponto.
É, isso daí é bem legal mesmo, porque a gente tá falando do presente, mas no futuro, ainda mais a gente que tá acompanhando isso com mais clareza, né? Que a gente é jovem, nós somos garotos ainda, estamos na flor da juventude. A gente ainda tá, a gente relembra muita coisa do passado, mas a gente não vivenciou isso, a gente estudou isso, reviu isso muitas vezes e ouviu falar de gente que viveu, né? Então, no futuro, a gente vai poder falar para os nossos filhos, para pessoas que a gente pode ensinar o esporte, que a gente viu esse duelo, então é bem importante. E tu, Gabriel, qual é a tua visão sobre esse duelo aí entre Mahomes e Brady? Tu tem alguma visão diferente desse duelo tão importante entre os quarterbacks?
Cara, eu não é uma visão diferente, mas eu acho que diferente do que vocês acreditam de... Ah, a gente talvez não veja esse duelo novamente. Eu tenho a impressão de que a gente pode ver sim esse duelo, pelo menos antes do Tom Brady se aposentar mais uma vez. No caso, se aposentar, a gente pode ver mais uma vez o duelo, né, acontecer. Porque o Tampa Bay Buccaneers moldou o time muito bem e a gente está esquecendo de considerar que essa é a primeira temporada do Brady em Tampa Bay e ele tá no Super Bowl. Esse Super Bowl é muito histórico, mas eu acho que a gente não pode se prender a isso, porque o Patrick Mahomes, a gente sabe que tem um potencial para chegar lá de novo tranquilamente, e o Tampa Bay Buccaneers com o Tom Brady já mostrou que tem essa força também para chegar lá. Eu acho que se Tampa Bay fizer uma off-season muito boa e consiga peças, consiga reforçar esse time, é muito provável que a gente possa sim ver mais um embate entre Mahomes e Brady ainda num outro Super Bowl. Por isso que eu não me apego tanto a esse Super Bowl, mas ao mesmo tempo eu contemplo o fato de que é, né, Patrick Mahomes versus Brady aí.
Já falamos do passado, agora vamos falar um pouco do presente desse jogo, que a gente tem que falar sobre essas defesas, sobre esses ataques, já falamos um pouco dos quarterbacks. Mas eu queria saber de vocês, se vocês acreditam que, tirando esses nomes mais famosos que a gente tem, além dos quarterbacks, pelo lado dos Chiefs tem o Travis Kelce, Tyreek Hill, do lado dos Bucks tem o Mike Evans, tem o próprio Gronkowski, tem jogadores de defesa, mas será que pode aparecer ali um nome surpresa que a gente não está esperando muito, como já foi o caso, por exemplo, que o Pedro lembra muito bem, né? Malcolm Butler com aquela interceptação no Super Bowl contra o Seattle Seahawks.
Será que saudades. Tá louco, saudades. Cara.
Boa época, né? Mas será que tem algum jogador que vocês acham que pode fazer essa diferença sem ser esses principais? Andrei, tu vê isso ou tu acha que o jogo vai ficar centralizado mesmo nesses jogadores principais?
Eu acho que vai ter uma atenção maior, claro, para esses jogadores, mas eu acho que o que vai fazer muita diferença também vai ser a questão da OL. Eu acho que é uma coisa que a gente não tá reparando muito, que é algo que, ainda que não seja uma maravilha, é o que dá o tempo e dá os gaps perfeitos para o Mahomes também. Acho que pelo lado dos Chiefs vai ser algo que vai aparecer. E a minha aposta, né, que para mim seria o rookie do ano, né, é o Cláudio Eduardo Heleno, né? Que, né, Clay J, para mim, foi uma das maiores surpresas. Eu comentei muito sobre ele também, eu lembro lá nos outros podcasts, né? E realmente ele tá fazendo muito. A gente achava que por ele ser um cara novo numa equipe que não tinha muitas jogadas terrestres, né? Eu lembro que até foi o Alex comentou muito isso comigo, né? Que os Chiefs não eram um time que fazia muito a corrida, o jogo terrestre, principalmente tendo o Mahomes correndo também, né? E a gente viu que ele foi muito acionado, fez uma excelente temporada, e eu acho que ele é um dos caras que pode vir a aparecer também, além da OL, que pra mim é o que tá, o que é a cereja no bolo nesse time, nesse ataque principalmente dos Chiefs.
É, a cereja no bolo, mas aí eu já vou até me adiantar e falar, acho que o nome que pode decidir esse Super Bowl são dois nomes, na verdade, Jason Pierre-Paul e Shaquille Barrett. Eu acho que esses dois nomes vão ser fundamentais para uma vitória dos Bucks, caso ela aconteça, porque sim, a OL dos Chiefs é muito boa, mas essa defesa dos Bucks é o que me faz acreditar nessa vitória. Tem o Tom Brady lá, beleza, mas eu acho que essa defesa pode dar o campeonato para os Buccaneers. Assim como foi lá em 2002, que era uma defesa formidável, eu acho que ela pode ser o diferencial, e eu aponto esses dois nomes como possíveis MVPs. Gabriel conhece, né, já teve um MVP de Super Bowl defensivo, Von Miller. Eu acho que esses dois têm a capacidade de decidir o jogo. O que, que tu acha, Gabriel? E tu acha que tem algum outro jogador que pode aparecer de uma forma decisiva, assim, que não é uma estrela desses times?
Cara, eu concordo contigo, eu acho que são dois nomes, e eu acho que tem essa coisa da gente esquecer um pouco a defesa, principalmente Super Bowl, porque a gente sempre acha que vai ser um jogo de muitos pontos e que vai ter plays toda hora, uma play bonitinha, diferente, e a gente acaba deixando passar, né, esses jogadores que também estão aí no jogo, também são muito importantes. Eu acho que tu tem com certeza razão, esses dois nomes que tu mencionou aí, do Barrett também, pra Tampa Bay, são caras que podem aparecer sim em momentos decisivos. Eu acho que, na verdade, a gente considera de que qualquer um pode aparecer em um momento decisivo, né? A gente tem esse histórico na NFL, em qualquer esporte, de jogadores que aparecem do nada para fazer o impossível. Mas eu acho que apostaria do lado dos Chiefs, baixar o Breland, né, que é o quarterback deles. Eu acho que ele tem esse quesinho de ficar meio apagado no jogo, aparecer quando precisa, mas eu acho que, sinceramente, o time, eu acho que o jogo não vai ser de muita surpresa, sabe? Eu acho que vai ser um jogo mais fixo, assim, focado, consistente, os dois ataques fazendo o necessário para pontuar, e as defesas aparecendo quando tiver que aparecer. Só que eu acho que o Kansas City Chiefs, como eu já falei, que eu acho que vai ganhar, ele tem esse quesinho de aparecer em momentos oportunos também, sabe? Principalmente o Texugo do Mel, né? Ele gosta muito disso. Então eu acho que se eu fosse apostar dois nomes pra aparecerem, assim, como uma fênix, eu acho que seria o Bashaw Breeland e o Tyrann Mathieu, que eles podem conseguir uma interceptaçãozinha ali, fazer o jogo dar uma plot, sabe?
É, eu também acho que são nomes que podem aparecer muito bem, né? O Texugo do Mel, principalmente, vive uma fase esplêndida. E Pedro, pra você, até o Gabriel mencionou nomes que a gente nunca espera, daí eu já lembrei até, né? Eu, como palmeirense, nosso querido Breno Lopes, fez o gol do título, que me emocionou bastante, os colorados aí também que estão aqui no grupo, o querido Adriano Gabiru, então tem muitos nomes que a gente acaba vendo que acabam fazendo a diferença. E pra você, quem pode fazer a diferença aí, um jogador de surpresa, assim como o Malcolm Butler fez pelos Patriots?
Cara, eu vou seguir na tua linha, velho, eu vou seguir na linha dos defensores dos Bucks, principalmente o JPP e o Shaquille Barrett, porque vale lembrar, né, que os tackles dos Chiefs não vão pro jogo. O Eric Fisher, ele teve problemas no tendão de Aquiles, vai ficar fora do Super Bowl, o Mitchell Schwartz também tá fora do Super Bowl, são dois jogadores vitais para essa OL. O bom é que o Mahomes improvisa muito bem, quando vem pressão ele consegue fugir. Mas, cara, eu tenho certeza que o JPP vai entrar com o beiço, assim, ó, todo lambuzado, assim, com carne, com gosto de querer levar pra grama o QB adversário. E eu acho que isso vai ser muito importante, cara. Eu acho que como a defesa dos Bucks vai conseguir jogar, porque é um time que manda muitas blitz, são blitz inteligentes. Tem que ver como é que o Todd Bowles também vai conseguir manejar essa defesa, porque Pode lembrar, né? Se tu mandar blitz pro Mahomes e a blitz não ser eficaz, ele vai achar o Tyreek Hill, ele vai achar o Travis Kelce. Eu acho que no lado de Kansas City vai ser importante tu dar a bola para quem tem que receber, né? Se a gente pegar no primeiro jogo, cara, o Tyreek Hill dançou, teve lá suas 200 jardas e 3 touchdowns em um único quarto, cara, um bagulho surreal. E por mais que ele nem devia estar jogando na liga, né, a gente sabe dos problemas fora de campo, dentro de campo ele é um cara que é muito forte para os Chiefs. E aí eu me pergunto, cara, será que mesmo com os ajustes de uma defesa que melhorou desde a primeira partida, vai ter um ajuste de fazer um cara que teve 200 jardas em um quarto ter 75 num jogo, 80 num jogo? Então acho que vai ser um duelo muito da pressão. Se a pressão incomodar o Patrick Mahomes, se a pressão fazer a franquia dos Chiefs ficar um pouco receosa, eu acho importante também tirar o jogo terrestre de Kansas City, por mais que não seja um grande jogo terrestre. A gente já falou nesse podcast aqui como o Heleno, né, é importante. E a gente vê uns Chiefs que quando é acuado, dá pra dizer assim, só tem que passar a bola, pode enfrentar dificuldades. Os Chargers quase venceram os Chiefs assim, os Raiders venceram os Chiefs assim. Por quê? Porque é muito mais fácil tu defender contra um ataque que tu sabe que só vai passar. Por mais que seja uma Mahomes, e aí obviamente não é fácil, mas tu sabe que a ameaça do jogo terrestre não vai ser tão constante. E aí se os Chiefs, de fato, conseguirem correr com a bola, meu, os pesos desse duelo, né, pesa muito para a franquia dos Chiefs, porque aí como é que tu vai queimar um bom pass rusher, que é voraz e que deixa o QB em apuros, correndo com a bola? Então acho assim, importante o Eller jogar muito bem, se ele estiver saudável, talvez o Bell também ter algumas carregadas, mas o jogo terrestre de Kansas City ser efetivo. Olho num running back podendo fazer um peso importante, assim como foi no Super Bowl do ano passado, com o Williams. E aí, no lado dos Bucks, cara, eu vou na mesma que a tua, Alex. Afinal, a gente vai ver um JPP, um Shaquille Barrett, que são dois grandes nomes. E aí também vale lembrar Devin White, linebacker, que se esse cara não jogar bem, eu acho que muitas dificuldades a defesa dos Bucks vai passar. Então, eu acho que esse trio defensivo dos Bucks, cara, é uma peça-chave não só para esse duelo, mas para quem vai ser campeão, porque são nomes que sim podem decidir o título no próximo domingo.
Desculpa, Alex, só rapidinho. Tu sabe que uma coisa que eu também tô surpreso ainda, que a gente sempre tem um nome, indo muito nessa pegada assim que o Pedro tá falando, a gente sempre tem um nome que só aparece nos playoffs, como se fosse aquela arma secreta que não chamam muito durante a temporada regular, e que nos playoffs vira o principal. As equipes já não estão preparadas para aquelas jogadas, e nem mesmo para aquele jogador. Então eu acho que, ao meu ver, eu ainda não vi ninguém tão grande como eu já vi em anos anteriores. Agora, me fugiu nomes de jogadores bem específicos, né? Mas todo ano a gente vê até times que não vão pro Super Bowl, que tem uma arma secreta que aparece só em playoffs. Ao mesmo tempo que a gente tem as que pipocam, né? Então...
E até nessa questão defensiva dos Bucks, esse trio se torna importante também. Eu boto o Lavonte David também, tem o Vita Veia, é uma defesa muito boa. Mas eles têm que aparecer muito bem também, porque tem chance dos dois safeties titulares não jogarem, né? O Jordan Whitehead e o Antonio Winfield, eles estão com participações limitadas nos treinamentos dessa semana, então ainda não se sabe se eles vão pro jogo. E se esses dois não forem, prejudica bastante, apesar do Edwards ter jogado bem contra os Packers, mas é uma diferença muito grande, ainda mais num ataque que tem Patrick Mahomes, que tem Tyreek Hill, tem Travis Kelce. Se os dois safeties titulares não jogarem, isso daí pode trazer alguns perigos. Falando um pouco sobre a defesa dos Chiefs, né, porque a gente viu uma defesa que cedeu muitos pontos, principalmente nos jogos contra o Las Vegas Raiders, que o Derek Carr soube muito bem abusar dessa defesa. Nos outros jogos até conseguiram lidar bem, parando o jogo terrestre, mas principalmente nesses duelos contra os Raiders tiveram muitos problemas. E essa defesa dos Chiefs, Gabriel, como é que tu vê ela para esse Super Bowl? É uma defesa que trabalha muito bem na confiança, né? Que quando pega a confiança, ela consegue fazer jogadas, não tá voltada totalmente a um coletivo muito bom, e sim individualidades que podem aparecer, como tu mencionou, o Teixugo do Mel, tem o Chris Jones, que é um baita defensive tackle. Mas como tu vê essa defesa parando o Tom Brady? O que, que tu acredita que eles vão fazer para parar o Tom Brady? Claro, esse jogo terrestre também dos Chiefs com o Leonard Fournette, que apareceu bem na decisão da conferência. tem o Ronald Jones também como uma boa peça para correr com a bola. Como tu vê essa defesa dos Chiefs?
Bom, Alex, eu acho que um dos problemas aí que a gente acabou discutindo dos Chiefs é que eles têm a defesa, principalmente, começa a aparecer muito só no segundo tempo. Primeiro tempo do Kansas é um primeiro tempo muito parado, sempre deixando... Talvez pode ser uma estratégia, pode, mas eu não posso afirmar com certeza. Mas eles sempre permitem que o adversário pontue primeiro, pontue mais no primeiro tempo, geralmente. Isso me incomoda um pouco. Eu acredito que contra o Tampa Bay, isso não vai ser uma possibilidade, sabe? Eu acho que a defesa vai ter que encontrar uma maneira de não permitir isso. Porque a gente sabe que os Bucks, quando eles começam a pontuar, eles embalam. Da mesma forma que o Kansas City Chiefs, né? Mas eu acho que isso é muito importante. E em questão de parar o Tom Brady, eu acho que o Tom Brady em si, ele mostrou nessa temporada alguns problemas com as interceptações, né? E isso é um fator muito importante, porque, como tu mesmo falou, tem o Texugo do Mel, que cobre muito bem o campo, ele tem uma leitura muito boa, e isso pode ser uma vantagem aí em relação ao Tom Brady. Eu acho que o trabalho mesmo da defesa do Kansas City Chiefs vai tentar separar esse ataque terrestre, sabe? Eu acho que essa vai ser a maior dificuldade do Kansas City Chiefs, parar o ataque terrestre, porque os safeties, os cornerbacks do Kansas City Chiefs trabalham muito bem. Então eu acho que vai estar aí essa dificuldade maior dos Chiefs, que é parar Leonard Fournette e companhia.
Pois é, e o Leonard Fournette é um cara que ele foi contratado para fazer essa função de ser um carregador de piano, um carregador de bola em momentos decisivos. Ele era uma peça assim nos Jaguars, ele não começou muito bem, assim como o Le'Veon Bell foi contratado para isso, né, Pedro? A expectativa criada em cima do Le'Veon Bell e do Fournette, acho que foram parecidas, e para ti, eles entregaram algo bom para os times que eles estão representando agora, ou estão devendo bastante? A do Le'Veon Bell é uma resposta muito fácil, né, porque a gente tá vendo que ele não tá rendendo nada. Mas o Fournette, nos últimos jogos, ele rendeu algo que possa acrescentar ainda mais no jogo dos Bucks?
Cara, acho que sim, a gente vê, e tu já falou muito bem sobre o Bell, cara, faço das tuas palavras as minhas. E do Fournette, ele entregou assim, quando o Roger machucou, ele tá com um problema no quadríceps, deve ir pro Super Bowl sim, mas, enfim, teve problemas nas últimas semanas, e o Roger carregou muito bem o piano quando precisou, teve jogadas explosivas, mostrou um Fournette que lembra aquele que foi o grande nome do ataque dos Jaguars até perder pros Patriots lá na temporada de 17, na final de conferência americana. Então assim, ele é um cara que pode correr para 20 jardas em um TD, como foi contra a Green Bay, do nada, tendo o jogo terrestre ruim. O Le'Veon Bell, eu não sei se ele pode fazer isso, sabe? Então, acho que tem essa diferença muito clara. E para mim, se eu tivesse que apostar no running back número 2, cara, eu iria muito com o Fournette, e o Bell tem minhas dúvidas. Eu acho que isso já ficou claro, não só ao longo desses últimos jogos, mas de um todo como 2020, né? E assim, são nomes que podem ajudar. Eu acho que os Bucks é um time, sim, que passa muito bem a bola e tem vários alvos, mas o jogo terrestre pode ajudar. Tanto que, se tu pegar na média, quando o jogo terrestre passa de 130 jardas, os Bucks não perderam. Tem 7 vitórias e nenhuma derrota com essa estatística. Então, é um time que talvez corra um pouquinho mais com a bola e corra melhor. Não quer dizer que não vai passar muito. Não tem que tirar o foco do ataque, que é passar para 1.895 nomes que são surreais de bom e aparecem nesse ataque. Não pode fazer isso. Mas eu acho que também pode correr um pouquinho mais e pode deixar a defesa dos Chiefs um pouquinho mais incomodada com isso, que já é uma defesa que tem suas dúvidas ao longo de 2020, fez o melhor jogo contra os Bills duas semanas atrás, né, na final da Conferência Americana, mas que talvez possa sofrer contra uma OL que é bem dominante, uma OL dos Bucks, que protege muito bem o Tom Brady, que deixa tempo pro Tom Brady e que sofreu de vez em quando contra o Green Bay Packers na final de conferência. Foi praticamente dois quartos e meio de pura dominância contra uma DL de Green Bay, que foi se ajustar pro final do jogo e forçou as interceptações, mas até então o ataque estava bem e tinha aberto 3 posses, 4 posses. Então, eu acho que o Fournette é um nome interessante para esse Super Bowl. Talvez o Rojo volte, tenha mais carregados, porque ele possa estar perto do 100%. Mas o Fournette, como é a discussão agora, cara, é um nome que pode dar um pezinho, ter um TD aí para ajudar a vencer. É um cara que pode converter uma terceira para 3 correndo. É um cara que para quarta descida tu entregar, ele vai abaixar e ele vai correr, porque ele é muito físico, ele tem força nas corridas dele. Então é um nome que pode fazer a diferença, muito mais que o Le'Veon Bell, velho.
É, eu também tô achando isso, mas seria interessante, né, o Le'Veon Bell pelo menos fazer alguma coisa de útil, porque até agora não foi nada. Então é a chance dele mostrar ali, ó, oi Kansas City Chiefs, eu vim pra ajudar. Então, por enquanto ele tá sendo aquele famoso colega de escola que ganha nota no trabalho sem fazer nada. Então ele pode ganhar o seu Super Bowl sem ter feito nada, basicamente. Então vamos ver se o Le'Veon Bell faz alguma coisa de útil. O Gabriel, ele já deixou claro que o favorito para ele é o Kansas City Chiefs. Agora eu quero saber do Andrei. Qual é o favorito para ti nesse jogo, Andrei? Assim, pode ser 51 a 49, eu não quero em cima do muro.
Cara, para dizer que eu não tô tão em cima do muro, eu vou dar 50,5 até. Porque é um jogo em dúvida, né? Mas eu acho que dá Chiefs, né? Eu acho que dá Chiefs. É. Não somente porque eu torço muito pro Patrick Mahomes pelo estilo de jogo, mas também porque eu acho que esse jogo vai ser decidido em algum detalhe, em algum lance, em alguma percepção. E para mim, ao meu ver, quem tem mais esse time, assim, esse lapso de mudar uma jogada, de reagir a situações adversas, disparadamente é Patrick Mahomes. Ou querendo zicar, eu vou dizer aqui, ó, ninguém tira a vitória dos Bucks.
É, essa zica aí tu sabe que não funciona, né? Nunca ninguém fez essa zica aqui no nosso podcast, fica tranquilo. Ô Pedro, e pra ti quem é o favorito nessa questão? Pô, também não quero ir em cima do muro, tu é convidado, beleza, mas sem ficar em cima do muro. Pra ti quem é o favorito a vencer esse Super Bowl?
Pô, cara, eu não ia vir aqui e ficar em cima do muro, tá de sacanagem, né? E não dá, pô, aqui tem que cravar, cara. E assim, eu apostei nos Bucks e eu vou apostar no Bucks, mas por um sentimento de, cara, eu tô com um feeling que, e, assim, é Tom Brady jogando Super Bowl em casa, ele provando pra todo mundo que duvidava que, ah, UFC é fácil, só os Patriots, bati em animal morto lá nos Dolphins, contra os Dolphins, Bills, Jets, e ele prova que no primeiro ano dele na NFC ele vai pro Super Bowl. Ele prova que ele tem tanque, ele chega em dezembro, que é o mês que todo mundo falava, pô, Tom Brady em dezembro tem queda, Tom Brady em dezembro, e se não tiver o bye lá nos playoffs, ih, complicou, se foi. Ele faz um dezembro surreal. Cara, sinceramente, desde que eu vejo o NFL do começo da década passada, eu não lembro de um dezembro assim tão bom pro Brady, em questão de números, em questão de confiança. Os Bucks se acertam em dezembro. Eles saem de um novembro horrível, com todo mundo pensando, isso daí tá descartado, e o time muda da água pro vinho em dezembro, com o Tom Brady mudando da água pro vinho em dezembro. E eles chegam no melhor momento para esse Super Bowl. É muito difícil. Vou seguir na linha dos 50,5, mas por mais que eu ache que os Bucks vai vencer, e aí vai ser contraditório, o favoritismo para mim tá um pouquinho mais pros Chiefs. Eu acho que os Chiefs têm um time que talvez possa, com o Patrick Mahomes, cara, mudar a história do jogo, porque é o Patrick Mahomes. E aí fica meio um paradoxo, mas eu reconheço, e eu acho que se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria nos Chiefs. Mas mesmo que o meu coração vá um pouco dos Bucks, separar um pouquinho também o que é sentimento, o que é análise. A minha análise, eu acho que os Chiefs é um time que tem um pouquinho mais de chance de vencer. Eu acho que muito por conta do Patrick Mahomes, cara. Meio confuso, mas eu acho que deu pra pegar a moral entre o torcedor e o analista.
Não, dá pra entender, até trazendo um pouco da minha visão sobre esse jogo e até o que aconteceu já na história desses times. A gente viu nos playoffs o Tom Brady e os Buccaneers tendo um início de jogo muito forte, tanto no ataque quanto na defesa. A defesa forçando turnovers e o ataque conseguindo pontos. Isso foi no jogo contra o Saints, teve isso no jogo. Isso daí se mostrou muito forte. E é um time que tem um início muito forte e depois, óbvio, acaba cedendo um pouco mais. Só que contra os Chiefs não pode ter isso. Contra os Chiefs tem que ser a todo momento, porque a gente já viu, principalmente na temporada passada em que eles venceram o Super Bowl, em três jogos os Chiefs tirando uma vantagem muito grande. É um time que sabe jogar na desvantagem, é um time que sabe reverter jogos. E a experiência do Tom Brady vai ser fundamental para isso. Só que o que me deu um pouco de medo? As interceptações lançadas pelo Tom Brady em momentos decisivos. Eu acredito que ele está mais preparado para isso. Eu acredito que ele possa lidar melhor com isso caso os Buccaneers comecem numa vantagem boa como eles vêm fazendo. A minha aposta é que os Bucks vençam esse Super Bowl muito pelo fator experiência e principalmente pela defesa, porque a defesa dos Bucks é muito forte, como tu mencionou. Sem os tackles titulares na OL, é um peso muito grande. E o jogo dos Chiefs eu acho que vai ficar muito previsível nos passes caso os Bucks consigam abrir essa vantagem e daí não tem jogo terrestre. Daí a situação pode prejudicar um pouco, mas né, eu não estou duvidando de Patrick Mahomes, só estou achando que o Tampa Bay Buccaneers consiga vencer, caso consiga botar esse estilo de jogo no total da partida.
Zicou.
E assim, eu acho muito importante também a gente olhar um pouquinho pro jogo que aconteceu na regular season, que a gente viu muito o que tu acabou de falar, né? A gente viu um Tampa Bay sofrendo no começo, tomando muitos pontos, e aí conseguiu voltar um pouco pro jogo, e é algo que a gente já viu dos Chiefs, de abrir uma grande vantagem e também largar. Mas é um jogo tão diferente da regular season para esse Super Bowl. Eu não sei o que vocês acham, né? Já também deixando uma bola no ar aqui para a opinião de vocês. Mas eu não sei se esses times já se curaram desse mal, entre aspas. Porque as franquias corrigiram isso, na minha opinião, né? A defesa dos Chiefs atuou da melhor forma possível durante 100% do tempo contra os Bills. E aí tu pode falar, mas estava 9-0, teve que buscar. Tá, mas a defesa conseguiu impedir um touchdown num drive inicial dos Bills, e aí teve que tentar parar os Bills a três linhas do TD por causa de um fumble do Special Teams. Então, a defesa dos Chiefs pode ter parecido por estética, que, cara, ó, começou meio mal, tomou 9-0, mas não foi o que aconteceu. Jogou bem 100% do tempo, um jogo antes do Super Bowl, e aí os Bucks, eles mudam totalmente a dinâmica, o jogo dos Bucks mudou muito desde aquele duelo. Então, assim, pode acontecer. Eu não duvido que aconteça esses dois lados. Mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que já tendo esse matchup, cara, é algo que vai estudar muito em cima. E tu pode tentar corrigir algumas coisas. Se vão ser necessárias, eu não sei. Mas eu acho que o jogo da regular season, por mais que possa ser muito diferente desse Super Bowl, cara, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser muito importante. Que assim, ó, foi dissecado pelos dois coach staff, cara. Certeza absoluta.
É, e até lembrando, né, o Spagnuolo foi o cara que parou o Tom Brady pela primeira vez lá em 2007, pelos Giants.
Exato.
Então, ele sabe como parar o homem, então com certeza a defesa dos Chiefs vai estar muito ligada. Esse jogo é os dois times no 220 com toda certeza o momento todo. Gabriel, tu que é o nosso apostador oficial do Falando de FA, em quem tu colocaria, assim, dinheiro? Óbvio que tu apostaria nos Chiefs, mas alguma outra aposta tu acha que seria válida aí para quem quer ganhar uma graninha aí no Super Bowl? Ou acha que é um jogo muito arriscado para fazer isso?
Cara, eu acho que não, pra ser sincero. Acredito que... Mas eu acho que até vai muito no ar, assim, quem tá ouvindo e que aposta mesmo. Sendo bem preciso, eu particularmente já apostei no Texugo do Mel pra fazer mais de 4 tackles e assistências. Já apostei no Anthony Hitchens pra fazer mais de 5 tackles e assistências. No Chris Jones pra mais de 2 tackles e assistências, por exemplo. Apostei no... Como é que falaram o nome dele em português mesmo, do Clyde?
O Andrei que sabe como é que é o nome do Clyde em português, o Andrei?
É o Cláudio Eduardo Helena.
Isso aí.
Eduardo Helena. Apostei nele para correr mais de 30 jardas. Então, eu acho que são apostas bem legais, seguras. Acho que é uma coisa... Interessante apostar. Digo mais, apostando em tackles e assistências, eu só errei na temporada toda regular, acho que umas 10 apostas. E olha que eu faço pelo menos umas 3, 4 a cada jogo de tackles e assistências.
É, então o Gabriel já pode até lançar no nosso Twitter, no arroba falando de FA, algumas dicas, se quiser, ó, já tô te passando a pauta. Então se quiser fazer, tá aí já liberado. Então o pessoal já anotou aí, quem quiser ganhar uma graninha com o Super Bowl, né? Já que o Super Bowl ganha uma grana absurda com comerciais, que é sempre uma grande atração. Também lembrar, né, tem o show do intervalo com The Weeknd, que é um show que eu tô bastante ansioso para ver. Mas enfim, a gente deu uma dissecada aqui sobre o Super Bowl, tentamos sair muito desse óbvio que se fala do jogo, tentamos ver, trazer uma visão mais ampla do que pode acontecer num jogo tão importante como esse. Óbvio que podem acontecer as coisas óbvias, a gente está preparado para isso, para touchdown do Travis Kelce, do Tyreek Hill, do Mike Evans, o Tom Brady fazendo um sneak ali, um QB sneak ali para fazer um touchdown, então tá tudo certo. Mas queria agradecer aí a todo mundo que tá ouvindo nosso podcast no Spotify, também no Anchor, no iTunes, em outras plataformas de áudio. Valeu todo mundo que acompanhou toda essa temporada aqui no Falando de FA. Teve gente que também acompanhou no The Information, que é um baita podcast também. Agradecer aí ao Pedro Bregolin, um dos fundadores aí do The Information. Pedro, se despeça e, é claro, com um palpite do jogo para a gente saber o que, que tu acha, que qual vai ser o placar exato. Até hoje, no nosso podcast, ninguém acertou. Será que no Super Bowl teremos um acerto? Tá nas tuas mãos.
Olha, provavelmente não, né? Pô, vamos ser modestos, né? Mas, antes de tudo, cara, muito obrigado pela chance de estar aqui com vocês. Foi um papo muito bom, foi uma conversa muito proveitosa. Deu para fazer bons palpites pro Super Bowl ao longo de todo o podcast, prever algumas coisas. Sair do óbvio, né? Porque se é para que falar o óbvio, a gente nem vem. Acho que é importante também ressaltar isso, fugir um pouco dessa casinha. E se eu tivesse que apostar, cara, eu vou agora usar o meu lado coraçãozinho, o lado do torcedor. Pra mim, vai dar Bucks por 31 a 28, field goal no finalzinho, pra vencer o Super Bowl em casa, no estouro do cronômetro, ou na prorrogação. Contanto que chegue no two-minute warning sem um vencedor definido, eu já vou ficar muito feliz, porque antes de tudo, cara, eu quero apreciar, já que o meu time não tá lá, eu quero sentir o gostinho desse Super Bowl até o último segundo, cara. Muito obrigado e tamo junto.
Valeu ao Pedro, valeu demais a participação. Também quero pedir do Gabriel o seu palpite ali. O importante que o Pedro falou, chegando no 2 Minute Warning sem saber quem vai ganhar, já é um espetáculo muito bom. E tu, Gabriel, qual é o teu palpite final aí, placar?
Eu vou ir de 45 a 38.
Meu Deus, as defesas não existem, mas beleza, 45 a 38 para os Chiefs. E tu, Andrei?
31 a 27 e vai ser um TD de virada.
31 a 27 para os Chiefs, no caso, né?
Isso aí, exatamente, do Mahomes.
Tá certo, então. Obrigado, Andrei, obrigado ao Gabriel que participaram. O meu palpite será um 28 a 21 para os Buccaneers. Eu acho que vai ser um jogo sem tanta pontuação assim. Eu acho que o Gabriel se passou um pouco, mas né, pode acontecer, os dois ataques são incríveis. Mas eu estou confiante nas defesas, principalmente na defesa dos Bucks. E vamos ver se alguém acerta isso, né? Porque a gente, como palpiteiro, é uma situação bem ruim. Enfim, valeu aí todo mundo que ouviu, todo mundo que participou. Nosso último podcast aí da temporada 2020-2021 da NFL. A gente vai voltar com certeza na próxima semana para falar desse vencedor do Super Bowl. Vamos falar sobre outros assuntos que a gente acabou não falando agora, mas claro, teve a troca do Matthew Stafford com o Jared Goff, teve um monte de coisa acontecendo, vai ter mais coisas acontecendo. A gente não falou disso, porque senão o Andrei ia começar a chorar, né? Mas a gente deixa isso para o próximo programa, a gente traz com mais calma. Fica tranquilo, Andrei, valeu todo mundo, até a próxima e tchau, tchau.